Aleluia, né? Glória a Deus, né? Como é um privilégio, né? Nós temos de conhecermos um amor transformador de um Deus poderoso, de um Deus que cuida, de um Deus que restaura e de um Deus que faz tudo novo. Eu queria que você falasse com a pessoa aí do teu lado um pouquinho. Diga aí para ela, o que você é capaz de fazer para salvar a vida de uma pessoa que você ama, de quem você ama? Converse com a pessoa que está do teu lado aí. O que você é capaz de fazer? Talvez nesse momento você vai pensar nos seus filhos, nos seus pais, em alguém que você ama. O que você é capaz de fazer? O que você é capaz de abandonar, de deixar por uma pessoa que você ama? Nós somos capazes de fazer loucuras, não? Somos capazes, sim. Eu sei que somos, porque Deus nos leva e nos guia a isso. Queria que você assistisse um vídeo que vai mostrar parte do texto que nós vamos estar juntos aqui hoje compartilhando de uma forma muito especial. Acompanhe comigo.
Tadi, eu te suplico. Minha filhinha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva.
Leve-me à tua casa. Por que vos alvoroçais e chorais? Ela não está morta, mas dorme. Deixem-nos a sós. Conte a ninguém o que foi feito nesta casa hoje. Dê-lhe algo de comer.
Essa história, ela é narrada por três evangelhos, né? É narrado pelo evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E essa história que começa a mostrar o encontro de Jairo e com a filha dele, com Jesus, e esse encontro começou a trazer uma perspectiva diferente. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos um pai todo desesperado, que estava em busca de algo, de um de algo que para ele era muito significativo, que era a cura de sua filha. E para ele tomar aquela decisão de ir até Jesus, ele, muitas coisas passaram pela cabeça daquele homem. Sabe por quê? Ele não era uma pessoa comum daquela época, ele era um líder da sinagoga daquele lugar. Era como se ele fosse um ministro de adoração nos dias de hoje. Ele era uma pessoa que tinha contato direto com o culto que acontecia ali naquela época. E eu imagino que quando ele tem a percepção da gravidade da enfermidade da sua filha, muitas coisas começaram a passar dentro do coração dele. E ele começou provavelmente a viver algumas crises ali dentro do coração. Talvez algumas coisas que pudessem passar ali pela vida dele, pela mente dele naquele momento, era de que ele talvez com as posses ou talvez com as estratégias humanas que ele tinha, ele conseguiria resolver o problema ou a dificuldade que ele estava tendo ali naquele momento. E de repente ele começa a olhar que o jeito dele não ia dar certo. E talvez poderia ter passado pela cabeça dele a oportunidade dele buscar ajuda num mestre que ele estava ouvindo falar, esse mestre chamado Jesus, mas às vezes a responsabilidade que ele tinha, talvez poderia ter passado na mente dele alguma crise dele, dizer, se eu for lá, o que vão pensar de mim? Afinal de contas, Jesus estava sendo questionado pelos líderes judeus daquela época, Jesus estava sendo duramente perseguido por eles, e de repente eu começo a tentar encarar e enxergar essa cena como um homem em total desespero. Ele não sabia mais o que ele ia fazer. Ele não sabia mais o que buscar. E quando eu começo a olhar para toda essa história, né, para todo esse contexto, eu começo a olhar a vida desse homem chamado Jairo. E ele estava prestes a ter um encontro com esse Jesus e esse encontro mudaria completamente a vida dele. Não só a vida dele, mas a vida da família dele. Mudaria a forma, talvez, dele enxergar o mundo. A forma que ele tinha de ver as coisas que estão ao redor, estavam ao redor dele. E de repente ele começa a perceber que algo de sobrenatural poderia acontecer na vida da família dele. Algo de especial. E ali, nesse contexto que nós vemos Jesus trabalhando de uma forma muito específica, onde ele começa a mostrar que ele tinha autoridade sobre a enfermidade e autoridade até mesmo sobre a morte. E de repente, Jairo, ele começa, mesmo sem ter a intenção, a ensinar algumas lições para as pessoas que estavam perto dele e para a família dele. Algumas lições que vinham com a sua atitude. Você já parou para pensar o quanto as suas atitudes influenciam a vida dos seus filhos? Já parou para pensar nisso? Eu, às vezes, quando estou passando por algumas dificuldades em casa, sim, e nós temos como família o costume de nós compartilharmos tudo o que acontece ali dentro de casa, né? Então, quando a gente está passando por algum ajuste financeiro, a gente compartilha com os filhos sabem, eles participam orando conosco ali. E eu acredito do fundo do meu coração que as nossas atitudes dentro de casa vão ensinar aqueles que estão perto de nós a temer mais ao Senhor, a depender mais do Senhor. E quando eu começo a olhar para esse contexto, eu vejo que Jairo ele estava dando uma lição ali para os filhos, uma lição para a esposa que estava ali, que essa lição era de depender de Deus em toda e qualquer situação. Naquele momento já havia se esgotado todas as estratégias humanas para a situação em que eles viviam. E adiante desse contexto, meus irmãos, que eu quero convidar você a nesse texto identificar algumas atitudes que nos levam a experimentar o amor de Deus e o cuidado do Senhor na minha vida e na sua vida. Atitudes essas que vão fazer diferente. Quando eu olho para esse texto, eu começo a enxergar uma atitude de Jairo. Jairo naquele momento, apesar de toda a responsabilidade que ele tinha naquela época, dentro de um contexto religioso judaico, ele toma uma decisão, uma atitude, e ele ousadamente vai até Jesus. Ele sai de onde ele estava, de tudo aquilo que ele talvez já estivesse tentado ou passado pela mente dele. Agora, mesmo ele sendo um líder, naquela época religioso, ele não tinha todas as respostas. Quando ele se depara com a enfermidade da sua filha, ele vê que ele não conseguiria mais, com as estratégias dele, resolver aquela dificuldade. Porque todas as estratégias humanas, talvez remédios, a medicina da época, talvez o conhecimento que ele tinha, as amizades que ele tinha, não iam resolver ou não estava resolvendo o problema que ele tinha. E de repente ele se encontra numa situação em que ele precisava de uma intervenção sobrenatural na vida dele e na vida da família dele. Meus irmãos, tem momentos na nossa vida que todas as estratégias humanas, elas vão embora. E de repente nós nos deparamos numa situação semelhante a essa que nós estamos vendo na vida de Jairo. E que nós precisamos de uma intervenção sobrenatural de Deus. Como você está vivendo? Você tem precisado, você necessita hoje na sua vida de uma intervenção sobrenatural especial de Deus em alguma área da sua vida? Quando eu começo a olhar para a minha realidade, para a nossa realidade, eu vejo que às vezes nós temos que enxergar quem nós somos, mas muito mais do que isso, nós precisamos aprender a enxergar quem Deus é. E aí, quando nós fazemos isso, nós começamos a observar que às vezes não é do nosso jeito que nós vamos conseguir resolver as dificuldades que estamos enfrentando, não é através do nosso conhecimento que vai fazer com que as batalhas que enfrentamos sejam solucionadas, não serão os nossos recursos e muito menos o nosso próprio jeito de tentar resolver as lutas que temos dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, dentro da nossa realidade. E quando eu começo a olhar um pouco mais para esse texto, eu vejo Jairo reconhecendo que a enfermidade da sua filha não seria resolvida com as suas próprias forças. E ali começa a acontecer uma mudança na história de Jairo. Aquela enfermidade na vida da sua filha começa a trazer uma mudança na história, começa a ser escrita uma história de forma diferente. Diferente por causa da ousadia que aquele pai teve de ir ao encontro de Jesus para buscar em Cristo o Mestre, aquele que estava fazendo milagres naquele lugar, a solução para o seu problema. E aí eu fico tentando imaginar o sentimento do coração daquele pai. Aí eu acho que alguns sentimentos começaram a mudar. Sabe por quê? Porque aquela angústia e aquele medo que ele sentia dentro do coração começou a dar lugar à esperança, começou a dar lugar a uma certeza de que Jesus, o Mestre, ele poderia resolver de aquela dificuldade, aquele problema e aquela batalha, e aquele medo começa a dar lugar a uma experiência de milagre naquela situação e naquela vida. Queria fazer uma pergunta para você: como é que está a tua vida hoje? Você tem enfrentado batalhas duras aí no seu dia a dia? Nós estamos aí, né, no primeiro mês do ano. Talvez você colocou alguns desafios diante da presença de Deus ainda aí nesse mês. E como estão aí as batalhas dentro do teu coração? Queria que você pensasse nessa batalha, talvez, que o Senhor esteja mostrando para você agora. Quero fazer uma outra pergunta: será que você tem lidado simplesmente com as suas próprias forças, com o seu único jeito que talvez a sua mente enxergue, achando que talvez o teu conhecimento, a tua experiência, as coisas que fazem parte do teu dia a dia vão lhe dar capacidade de enfrentar essas dificuldades? E talvez já há um bom tempo você tenha lutado, e talvez o teu coração possa estar da mesma forma como o coração de Jairo, um coração temeroso, um coração talvez cheio de vontades, mas um coração que não consegue crer que o teu problema vai ter solução. Eu quero poupar teu tempo nessa noite, nessa tarde, né? E eu quero dizer: olha, o teu jeito nem sempre vai ser o melhor. Para a tua realidade, talvez o teu jeito não é o melhor. E eu queria que nós pudéssemos olhar para a experiência de Jairo nesta noite e a gente pudesse aprender a abrir mão dos nossos, da nossa forma de enfrentar as dificuldades, para que a gente possa ir até Jesus confiando de que esse encontro vai mudar e vai fazer uma diferença muito grande na minha vida e na tua vida, nas batalhas que nós estamos enfrentando. E de repente eu começo a enxergar que Jairo e essa história do encontro de Jesus com ele, com a sua filha, começa a nos trazer uma lição de dependência de Deus. Porque quando nós falamos em buscar o sobrenatural de Deus, nós estamos falando em depender de Deus. Em depender de que Deus, Ele conhece o nosso coração. Eu não sei quais são as batalhas que você tem enfrentado, talvez a tua batalha seja parecida com a de Jairo. Talvez você possa estar passando por alguma dificuldade na saúde, lá dentro da tua casa, coisas que você tem orado com o seu pequeno grupo, tem orado com amigos, tem orado com o seu pastor, tem orado com o seu discípulo e você tem apresentado a ele, porque você crê, você tem ouvido falar desse Jesus que cura, desse Jesus que transforma, desse Jesus que começa a fazer tudo novo. Talvez a sua batalha seja lá dentro do teu relacionamento. Hoje pela manhã nós tivemos uma mensagem tremenda, um testemunho tremendo do pastor Allen Mafra. Nós vimos aqui hoje pela manhã o que um encontro com Jesus faz na vida de uma família. Transforma, restaura, faz tudo novo. Aquilo que aos olhos humanos parecia algo que estava totalmente perdido, Deus restaura e usa de forma sobrenatural para abençoar a vida de pessoas. Talvez a batalha que você esteja enfrentando seja na educação dos seus filhos. Ah, como é difícil às vezes, né? Eles começam a crescer, começam a ter opinião própria, às vezes são adultos. E às vezes a gente começa a se sentir impotente. Talvez seja na área profissional a sua batalha, os gigantes que vêm crescendo diante do Senhor, de você. Talvez seja na área financeira. Agora, talvez seja na tua fé. Porque você tem percebido já há algum tempo que a tua fé está abalada. E você há um bom tempo, talvez, não tem tido a ousadia, a atitude de chegar até Jesus, de chegar perto do Mestre. Ah, se as coisas estão travadas, estão difíceis, pare tudo. Mude a estratégia, mude o jeito. Se aproxime do Mestre, vá até Ele. Abra o seu coração, fale daquilo que você necessita. Fale daquilo que o teu coração deseja. Talvez Jairo pudesse ter passado até por um momento que ele não tinha mais força, porque ele viu que a filha ia morrer. Talvez ele não tinha mais força. Talvez ele não conseguiria mais. Mas de alguma forma, o Senhor providenciou essa situação, esse cenário que nós estamos vendo aqui. Como é que está o teu coração? Será que as tuas forças estão renovadas diante do Senhor, ou você já está pensando em desistir? Quero dar uma palavra para você nessa noite: não desista, porque o mesmo Jesus que agiu de forma poderosa e sobrenatural na vida daquela família, pode agir na tua vida e na vida da tua família. Não desista. Deus pode restaurar a atitude dentro do teu coração de buscar ao Senhor, de depender de Deus e de ter a ousadia de buscar ao Senhor, independente do que as pessoas ao redor vão pensar de você. Agora, quando eu começo a olhar e continuo olhando esse texto, eu vejo uma segunda atitude de Jairo, e é uma atitude onde ele acreditou que Jesus poderia resolver o seu problema. Ele foi, mas ele acreditou, isso levou a ter esse encontro com Jesus. Quando eu começo a olhar o contexto da palavra de Deus, Mateus, ele traz de uma forma brilhante, uma sequência extraordinária de curas que estavam acontecendo. A palavra de Deus começa a mostrar a cura de um leproso, a restauração na vida do servo do centurião, que ele não podia andar, libertação de pessoas possessas de espíritos malignos. Ele começa dentro do contexto ali, apresentar a soberania de Jesus sobre a tempestade, cura de paralíticos, a cura da mulher com fluxo de sangue, até chegar nesse momento do encontro de Jairo com a sua filha. Eu começo a olhar para a vida de Jairo e eu vejo que ele conhecia aquilo que Jesus estava fazendo. A fama de Jesus estava se espalhando. E de repente ele vê a sua pequenina filha à beira da morte. Você já teve momentos de dificuldade lá dentro da tua casa que você quase chegou um momento em que você não sabia mais o que fazer? Eu me lembro de algumas situações dentro da minha casa. Eu me lembro que no nascimento da nossa primeira filha, da Belle, a Belle teve muito cólica. E eu era casadinho novo, né? Estava curtindo ali a esposa, a vida nova de casado. Gente, eu nunca vi uma criança chorar daquele jeito. Eu pensava que ia morrer. E eu vou dizer uma coisa, Deus dá algo de especial para as mulheres, gente. Porque eu entrei em desespero. E tinha uma hora exata ali, que aquela menina começava a chorar de um jeito, e que muitas vezes eu fui para o quarto orar dizendo, Deus, não deixa morrer. Eu lembro que a gente levou, numa das crises que ela estava tendo no hospital, e a gente levou no médico, o médico olhou e falou assim, essa criança não nasceu aqui, nasceu em outro hospital. Por que vocês trouxeram ela aqui? A gente falou, ela não para de chorar. Aí o médico foi delicadíssimo, ele disse assim para a Mari, ele falou assim, se você não quer que chore, compre uma boneca, a criança chora mesmo. A Marinei saiu daquele lugar querendo trucidar aquele médico. Mas, gente, aquela era uma situação em que eu não podia fazer nada. Eu não podia fazer nada. Foi uma das situações da minha vida que eu me senti totalmente impotente. E quando a gente passa por lutas parecidas com essa que Jairo está tendo ali dentro da família, a gente sabe que esse sentimento machuca a gente, machuca o nosso coração. A gente tem experiência de famílias aqui que perderam crianças. Nós temos famílias de pessoas aqui que perderam bebês, que perderam pessoas queridas. E que isso não faz com que a gente tenha escolha, mas as coisas simplesmente acontecem. E isso traz essa sensação de inseguranças, tragédias que acontecem na nossa vida. Coisas que acontecem. Durante esse mês a gente viu tanta coisa acontecer na vida dessa igreja. Gente enferma, gente que fez cirurgia, pastor Edmilson está aqui, fez cirurgia, tanta gente que passou por batalha, gente que vai fazer a cirurgia, e às vezes a gente está diante de situações que a gente não tem o controle, e são nessas horas, que a gente começa a crer no sobrenatural de Deus, e a gente começa a acreditar, e toda aquela confusão que acontecia na casa de Jairo, levou ele a essa segunda atitude, que era de acreditar que Deus podia fazer algo de diferente. Eu quero dizer para você que está vivendo batalhas, acredite, Deus pode fazer, Jesus pode fazer a diferença no tempo de batalha que você está vivendo, nos gigantes que às vezes crescem, na enfermidade que às vezes você já não tem mais esperança. Deus sabe daquilo que vem dentro do teu coração. O vídeo que nós lemos, ele omitiu uma parte do texto, que diz que quando Jairo procurou Jesus, ele teve aquele encontro com Jesus, e Jesus disse assim, olha, vamos até a tua casa. Só que quando ele saiu para ir para casa, uma mulher toca Jesus, aquela mulher do fluxo de sangue. E no momento em que ela toca Jesus, Jesus para na caminhada e fala... Eu imagino ele dizendo, Jairo, só um pouquinho aí, alguém me tocou. Aí aquela história toda, mas tem tanta gente aqui, como alguém te tocou? Não, porque saiu o poder. E eu fico tentando imaginar Jairo ali do lado. Já tinha recebido a notícia de que a filha havia morrido. E Jesus diz, creia somente. E eu fico imaginando que a pressa que existia dentro do coração de Jairo, aquela necessidade urgente, de repente é frustrado por aquele momento, e eu fico imaginando se eu fosse Jairo, o que eu ia dizer, Jesus deixa essa mulher aí, vai, vamos embora, minha filha está lá esperando, mas ali Jairo começa a olhar algo diferente que estava acontecendo, que Jesus, mais uma vez, com a demonstração de amor, cura uma mulher que sofria há anos. E eu fico imaginado que, de repente, quando Jairo presencia mais aquele sobrenatural, ele fala: tem esperança. Você que está aqui ouvindo essa experiência de Jairo, talvez está olhando e o Espírito Santo de Deus está dizendo: olha, tem jeito. Essa batalha que eu estou passando aqui, eu sei que Deus pode, que Jesus pode fazer algo de diferente. Porque eu vou ao encontro, porque eu acredito sim que Ele pode fazer algo de diferente. E de repente, Jesus vai até a casa daquele homem. Quero dizer uma coisa para você. O Senhor, Ele quer e pode fazer milagres na sua vida, eu creio nisso. Agora, eu não tenho dúvida de que a sua experiência, isso que você está passando, vai servir não só para fortalecer o teu coração e a fé que existe. Ele vai usar isso não só para abençoar você, mas para trazer bênção para a tua casa, através dessa experiência. Vai transformar a tua forma talvez de enxergar o mundo, vai fazer com que você comece a deixar coisas que talvez impeça você de ter uma entrega plena e total diante de Jesus, de ir a Jesus, de crer, de confiar. Sabe por quê? Porque eu sei que Jesus, Ele pode restaurar a esperança de milagres na sua vida. Eu sei que Ele pode devolver a alegria de um relacionamento profundo com Ele. Eu sei que Ele pode colocar dentro do teu coração paixão por pessoas que estão ao seu lado e que talvez estejam passando por batalhas que a gente nem imagina. Ah, gente, como eu gosto do meu pequeno grupo, como eu gosto da minha célula, como eu gosto quando eu vejo ali alguém que coloca: ó, ore por isso, porque a gente está passando por isso. E eu começo a ver os irmãos orando, eu começo a ver os irmãos às vezes colocando texto bíblico. E de repente eu vejo que aquela pessoa não está passando mais pelas dificuldades ali sozinhos, mas eles estão passando com servos do Deus Altíssimo, que às vezes já passaram pelo mesmo lugar em que eles estão passando. E eu não consigo olhar para essa experiência de Jairo sem acreditar e sem crer que Deus quer trazer esperança para dentro do teu coração. Deus quer usar a tua experiência, da mesma forma como usou a de Jairo, para abençoar a vida de pessoas. E Ele vai fortalecer o teu relacionamento com Deus. E Ele vai fortalecer a tua fé e a fé da sua casa. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja revelando para você nessa noite que você precisa voltar a acreditar em milagres. Que você precisa voltar a crer que a vontade e o jeito do Senhor é o melhor para a sua vida. Que a vontade do Senhor é melhor. Sabe por que a vontade do Senhor é melhor para a sua vida? Porque Ele te ama. E aí eu me deparo com uma terceira atitude, só que essa atitude agora é a atitude de Jesus. Que Ele não só ouviu Jairo dizendo, Jairo pedindo, mas a atitude de Jesus foi de demonstrar amor por Jairo e pela sua filha. De demonstrar amor. Ele não atendeu Jairo só porque ele pediu, mas ele atendeu porque ele o amava. Você tem sentido e experimentado o amor do Senhor na tua vida? Na tua experiência? No teu dia a dia? Os livramentos, o cuidado? Tem experimentado isso? Osmar, Viviane, vem aqui, chega aqui. Osmar e Viviane, eles tiveram uma experiência algum tempo atrás, que experimentou, e eles tiveram a oportunidade pessoal de experimentar o cuidado de Deus, mas como família também. No ano passado, em junho do ano passado, nós tivemos o nosso jantar romântico aqui, né? Ministério de Família, junto com as redes. E nós estávamos ali, a rede azul junto com a rede verde, nós estávamos ali numa das noites dos jantares, e nós ouvimos uma palavra abençoada, louvamos ao Senhor, cantamos ali, saímos dali numa noite muito abençoada, relacionamento fortalecido. E na hora que Osmar e Viviane estavam saindo dali, eles foram cruzar a Avenida Manoel Ribas ali, vinha um camarada e bateu no carro deles. A gente tem algumas fotos ali, ó, dá uma olhada. Apaga a luz aí para ficar melhor para enxergar lá. Eu me lembro que eu estava saindo do restaurante e eu passei pelo acidente. E alguns irmãos que já estavam ali me ligaram, eu voltei lá. Quando eu chego naquele lugar, eu vejo a Viviane presa nas ferragens. O bombeiro ainda não tinha chegado, estava chegando. O Osmar ali, para quem olhava o Osmar, a gente via que era um milagre, ele está ali onde ele estava. A outra pessoa... E muitas coisas começaram a passar na minha mente naquela hora ali, Osmar e Viviane. Eu olhei e falei, meu Deus, por quê? Depois de uma noite tão abençoada, o Senhor permitiu que aquilo acontecesse. Agora, Deus age de uma forma como a gente não imagina. Deus age de uma forma que a gente não imagina. Sabe por quê? Porque Deus usou aquele acidente para mostrar o cuidado para com a vida deles. A Viviane mesmo, estando presa nas ferragens ali, ela não teve um osso quebrado. Gente, parecia cena de filme. Eu vi os bombeiros usando aquela máquina para abrir ali, para tirar os pedaços do carro ali, para ela poder sair do carro. Mas Osmar, conta o que aconteceu depois que você foi para o hospital. Você e a Viviane, os dois no hospital.
Assim aconteceu um acidente, né? Os bombeiros levaram, né, eu e a esposa para o hospital, né? A princípio eu nem queria ir para o hospital, porque eu ainda sentia que queria ir para casa para poder apanhar os filhos, que estavam na casa de alguns amigos, né? E quando chegou o chat, eles imobilizaram a esposa, né? E eles informavam que ela estava toda quebrada, coluna, perna, braço, que ela não se movia, né? E eu ali realmente completamente desesperado, né? Chegando pessoas, né, ali da igreja mesmo, dando todo apoio, orando junto com ela, mesmo dentro do carro, né, e o pastor também chegando junto, falando, Deus está contigo, né, eu completamente desesperado, e fui para o hospital junto com ela, os bombeiros nos levaram, e lá junto ao hospital tivemos também um capelão que deu toda a atenção, estrutura para nós lá junto ao hospital, por formação também aqui da nossa igreja.
Pastor Erickson.
Exatamente, e nesse decorrer do tempo, né, fomos fazendo vários exames, né, a esposa completamente desacordada, lá, e eu, né, também com muita dor no peito, né, levaram para fazer uma tomografia, né, acharam que estaria alguns ossos quebrados, não teve nenhum osso quebrado, a esposa também fez uma tomografia, nenhum osso quebrado, eles imaginaram que o cinto teria me cortado aqui, e tinha um sangramento interno, me colocaram na UTI, daí nesse período fiquei 3 horas na UTI, não aconteceu nada, voltaram para um outro exame, uma ressonância, viram que tinha um tumor maligno no meu rim, né, de 2 a 4 centímetros. Nesse período, né, eles me encaminharam para outros médicos, né, foi feito vários outros exames, né, e no dia 6 de julho, né, eu fiz uma cirurgia no hospital Marcelino Champagnat, retirando, né, o tumor do rim, né, e foi feita a biópsia, né, e realmente Deus tem restaurado nós sem nenhuma cicatriz, sem nenhum dano, né, a nós junto a essa cirurgia. Né.
Está entendendo? O acidente fez com que os médicos descobrissem um tumor que não tinha nada a ver com o acidente. Mas aquele acidente fez com que fosse identificado esse tumor, que era maligno. E ele foi retirado alguns milímetros do rim, onde ele já estava chegando, 1 centímetro. E ele conseguiu retirar aquele tumor maligno, e ele não precisou fazer mais nada.
Não foi feita quimioterapia, radioterapia, não foi necessário. Já fiz, depois de 4 meses, uma nova ressonância. Graças a Deus, está perfeito, intacto. Né?
Pela Aleluia, graça de gente. Deus. Glória a Deus. Obrigado, Osmar. Obrigado, Viviane. Depois, quando eu ouvi o decorrer da história, o meu sentimento não foi mais aquele, Deus, por que o Senhor permitiu depois de uma noite tão abençoada? Mas sabe qual foi o sentimento do meu coração? É de ver que Deus estava no controle, até mesmo daquele acidente, Ele usou para abençoar a vida do Osmar e Viviane, não só do Osmar e Viviane, mas dos filhos, dos familiares que não conheciam ao Senhor, e eles tiveram a oportunidade de testemunhar o amor de Deus, o cuidado de Deus, dispensado a vida deles. Sabe por quê? Porque Deus ama Osmar e Viviane de uma forma muito especial. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? É que a batalha que você está enfrentando, Deus pode usar para transformar completamente a sua vida. E você ter uma experiência de fé sobrenatural na realidade da tua vida. Sabe por quê? O milagre na vida dos filhos de Deus, ele não acontece porque nós somos filhos de Deus. Mas ele acontece como demonstração do amor de Deus para com a nossa vida. Tem muita gente que deseja milagre. E o que o Senhor está querendo ensinar a mim e a você é que o nosso relacionamento com Deus vai produzir milagres. E às vezes até coisas sobrenaturais, não explicadas aos olhos humanos, na nossa vida e na vida da nossa história. Queria que você baixasse tua cabeça um pouquinho e que você pensasse tudo aquilo que a gente ouviu hoje através da experiência de Jairo. Eu não sei aquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, mas talvez com a experiência que você ouviu agora há pouco aqui do Osmar e Viviane, o Senhor está começando a mostrar e a revelar no teu coração o quanto Deus tem cuidado de você. Talvez as coisas não estejam do jeito que você imagina, do jeito que você desejasse. Mas o toque do Espírito Santo de Deus, ele é: Deus está cuidando de mim, apesar das minhas batalhas. E talvez o toque do Espírito Santo do Senhor na tua vida hoje, é que você está entendendo quão grande amor Deus tem por sua vida. Quão grande amor Deus tem pela tua família. Tão grande amor Deus tem demonstrado todos os dias no teu coração. E de repente, você está numa situação em que o encontro de Jesus que você está tendo nesta hora vai trazer marcas significativas para a tua vida e vai te ajudar a enxergar a tua história de uma forma diferente, da mesma forma como Deus fez com Osmar e Viviane. Agora, você que está aqui hoje, talvez o toque do Espírito Santo do Senhor seja de que você precisa ter ousadia dentro do teu coração. Você precisa ter a atitude ousada de ir até Jesus, de abrir o coração, de reconhecer que o teu jeito não é o melhor, de reconhecer que diante da situação que você está vivendo, você está limitado e você necessita da intervenção sobrenatural de Deus na tua realidade, na tua luta, na tua batalha, nos problemas, nos medos que talvez estejam vindo sobre o teu coração. E você precisa, com esse gesto, dizer: Jesus, eu preciso que as coisas aconteçam do teu jeito. Agora, talvez o toque do Espírito Santo dentro do teu coração nessa noite é que você precisa voltar a crer em milagres na sua vida. Talvez as batalhas tenham te machucado, estejam te machucando demais. E você já está cansado, sem forças. E quando você ouve falar em crer, em acreditar, essas palavras já há algum tempo não fazem parte da tua vida. E nesta noite o Senhor quer restaurar a sua fé. Onde você reconheça que o Senhor é um Deus que realiza sim milagres. E que o Senhor é um Deus que está no controle de toda a história e de toda a sua vida. Qual é o toque do Espírito Santo de Deus na tua vida? Quero desafiar você. Se você está entendendo hoje, neste momento, que o amor de Deus está envolvido de uma forma tão presente na tua vida, e hoje você está reconhecendo esse amor e essa presença do Senhor na tua vida, levanta a tua mão, quero olhar você, amém, glória a Deus, estou vendo ali. Deus ama você, Deus ama vocês, Deus tem cuidado, apesar das batalhas. Mas alguém tem entendido isso? Que esse amor presente de Jesus tem feito a diferença, e você está percebendo isso hoje? Amém, glória a Deus. Agora, se você é aquela pessoa que precisa de mais ousadia no seu relacionamento com Deus e tem entendido isso, levanta a tua mão, quero ver. Está dizendo, Deus, olha, amém. Está dizendo, Deus, eu com esse gesto aqui, amém, estou vendo aí. Eu preciso ter mais ousadia, Senhor. Eu preciso aprender a confiar mais em Ti. Quem mais? Levanta a mão. Levanta a mão. Glória a Deus, estou vendo você aí. Agora, se o desafio toque do Senhor, é para que você volte a crer que Deus pode fazer um milagre na tua vida. Levanta a tua mão. Quero ver. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé onde você está. Nós vamos começar a cantar. Nós vamos cantar, e eu queria que, enquanto nós estivermos cantando, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu já estou aqui à frente, sabe por quê? Porque eu tenho percebido tanto amor e cuidado e carinho de Deus na minha vida. Mas enquanto a gente vai estar cantando, eu queria que você saísse aí do teu lugar, você viesse aqui à frente mais uma vez, e aqui nós vamos orar. Os pastores, os líderes que aqui estão, vão estar aqui, vão orar com você, sabe? Fale para a pessoa que vai estar ali do teu lado, olha, eu estou aqui porque eu estou entendendo o amor de Deus de uma forma que eu não estava conseguindo mais. Enquanto nós cantamos, eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente. Amém. Venha para cá. Esse é o momento de você, você dizer, Deus, olha, eu estou entendendo um toque diferente do Espírito do Senhor na minha vida. Pastores, ministros, obreiros, chegue aqui com eles para orar. Deus está restaurando a sua confiança. Aí está sentindo, entendendo um toque do Espírito, não hesite não, venha para cá, tá? Venha para cá, nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor pela esperança que Ele tem trazido e está trazendo nessa noite no nosso coração. Vamos cantar mais uma vez. Enquanto isso, você que está entendendo, é o momento de sair daí e vir para cá com esse gesto, dizendo, Deus, olha, eu confio em Ti.
Escutas quando
continuar orando. Senhor, obrigado, Deus, pelo toque do Espírito do Senhor, Deus. Deus, obrigado porque o Senhor tem revelado do Teu amor nesta noite, Deus. Do Teu cuidado, do Teu propósito, Deus, na vida de pessoas, de irmãos que aqui estão. De pessoas que estão aqui neste lugar, que vieram, ó Deus. E estão sendo impactados, ó Deus, com esse encontro com o Senhor, meu Pai. Deus, renove e restaure os corações aqui, Deus, que estão necessitando crer no Senhor, Deus. Deus, nós repreendemos em nome de Jesus toda a tentativa do inimigo de tentar roubar a esperança e a fé desses corações, Deus. E nesta noite, o Senhor está restaurando, Senhor, a fé, o toque do Espírito e da presença do Senhor na vida de irmãos que aqui estão. Senhor, coloque ousadia no coração daqueles que o Senhor está falando, Pai. Que eles tenham a ousadia de chegar diante do Mestre, de abrir o coração, de depositar todo medo, toda angústia, toda ansiedade, para que o Teu Espírito Santo, Deus, tome conta de toda a situação, Deus. Deus, use a batalha que cada um aqui está tendo, ó Deus, em todas as áreas da vida deles, Senhor, use para ser instrumento de bênção na vida de mais pessoas, Deus. Coloque homens e mulheres do Senhor na vida de cada um deles, para que eles tenham uma experiência de fé, de mover o sobrenatural do Senhor na vida deles, Pai. E permita que eles vivam plenamente, Deus, uma vida, Deus, de esperança, de fé, de ousadia e de reconhecimento do Teu amor e do Teu cuidado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha, volta para o teu lugar cantando que nada é impossível para Deus. Que nada é impossível.